Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Agora, a mais um momento de 2 horas, especialmente dedicado e feito para si, em que vamos a várias áreas, a vários pontos do globo, para lhe trazer projetos e pessoas inspiradoras. Pode ser aquela ideia, aquela palavra que pode mudar a sua vida agora, relembrando coisas que já tinha pensado e que ainda não concretizou, ou aquele tema que nunca tinha pensado. Para quem nos acompanha nas redes sociais, já sabe do que é que vamos falar. Para quem ainda não nos acompanha, pode ir à página do Facebook Agora, ou Ana Margarida Forte, e ainda está a tempo de partilhar ou baixar a aplicação de cada uma das rádios, porque todos os dias, a horários diferentes, nós estamos em rádios diferentes, não só em Portugal do Norte a Sul, em rádios FM, como também em rádios web, em Portugal e em vários países do mundo, espalhados pelo mundo, sediados em vários pontos. Mas, como são aplicações, vocês podem sempre, em qualquer parte, clicar à hora certa e estar em direto com Agora. Mas se, mesmo em todos os dias e em todas as horas, não teve aquele momento para escutar, ou se quiser voltar a ouvir, pode ir ao portal guiadaalma.com.br, no link que está no Facebook, e tenho todos os programas, bem como os convidados e os temas. É o melhor presente que se pode dar a si e aos seus, porque são temas que podem ajudar a desbloquear conversas, situações, porque todos os convidados que vêm agora têm uma energia e uma disponibilidade diferente. Hoje vamos ter a entrevista Cleiton Alves. Ele é físico, para além de outras formações, e é o responsável pelo Instituto Cleiton Alves, que foi também o responsável pela organização do 4º Kona Quântico, um congresso internacional que houve online e que reuniu diversos especialistas e que nos vai explicar aqui qual é que é o objetivo deste congresso, do Instituto, quem é o Cleiton Alves. Vamos ter ainda a parceria com o Vítor Correia, o fantástico Vítor Correia, que tem uma parceria com o Agora. E o Vítor Correia vai estar também com o Divulgar-te, uma parceria que o Agora tem com a Lusofonia. E esta semana o Divulgar-te vai falar de artistas cabo-verdianos. O Idel Monteiro, com Quando Tudo Passar, que destaca os momentos pandémicos da atualidade. E Maica Monteiro, com o Funaná, o novo single do 3º álbum Missão Impossível. E ainda nesta rúbrica, novos sabores lusófonos com a gastronomia São Tomé e Príncipe. Irrecusável. Mas não é só. Agora une-se com várias causas e várias pessoas que pretendem trazer consciência e despertar para novos paradigmas, para uma saúde plena, para uma vida mais feliz e mais alegre. Por isso hoje, a APCOI, a Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, vai estar presente. Não só porque está a celebrar o seu 10º aniversário, tem uma campanha muito especial, vai falar de vários projetos, Nós vamos convidá-lo a falar de projetos que tem em Portugal, nas escolas, qual tem sido o impacto e qual é que tem sido o resultado ao longo destes 10 anos, na voz e na pessoa inspiradora do visionário Mário Silva. Vamos ainda resgatar um dos projetos, que são os Heróis da Fruta, que a escola Eben Onda Venda de Pinheiro, uma das 700 escolas em Portugal que participaram, mais de 700 que participaram nas várias edições, ganhou vários primeiros prémios e, neste caso, o realizador foi Nunes Forte. E temos a participação da professora Anabela, que eu destaco aqui também, sendo uma das professoras que eu conheci que tem mais intervenção no momento em que esteve presente na televisão, falando exatamente do impacto deste projeto. Vamos ter este projeto em várias dimensões e vamos dar início ao Agora de Hoje com uma voz muito especial. Ela já esteve aqui há alguns minutos atrás.
Agora é o seu momento de dar a conhecer a sua voz.
O seu nome de batismo é Daniela da Conceição Cunha Sousa. Nasceu em 78. Um processo de vida transformador vem contá-lo na primeira pessoa. Encontrou na música não só reconhecendo o seu ADN, mas também uma forma de comunicar e de trazer a cura e a partilha e a libertação de muitos estados emocionais menos positivos, seus, mas também de outras pessoas. Vamos dar as boas-vindas. O tema Chama Gêmea.
De verdade, com alguém que não sinta-se pela metade, que seja capaz de refletir por inteiro o seu amor próprio e só assim verdadeiro. Que seja comigo com as águas, que tenha leveza do vento e do ar, que seja seguro e ancorado em si mesmo. Sua força ou saber, seu sentir, seu sonhar. Nada menos que dignidade, nada menos que ser de verdade. Nada abaixo da frequência do amor. Esse é o caminho e a cura pra dor. Thank you.
agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Caríssimos ouvintes, é um momento delicioso. Que um privilégio de ter uma mulher extraordinária que vai nos proporcionar nos próximos minutos descobrir um pouco mais da visão que ela tem da vida, das emoções e como é que ela se manifesta, como é que ela traduz os seus talentos. Bem-vinda, Dani de Sou.
Muito obrigada, querida.
Muito obrigada por estares aqui. O Agora é um espaço que pretende dar voz a pessoas e a projetos. Ora, tu tens mais do que um talento, chegou à minha mão através de uma amiga em comum, o teu talento maravilhoso. Como é que é, Dani, neste momento? Como é que tu hoje em dia te manifestas na vida? O que é que tu fazes, Dani? Explica-nos um bocadinho mais.
Eu sou cantora e sou professora também. E ao longo da minha vida eu me relacionei muito com a música. O meu pai era baixista, tocava violão, cantava também. Meu avô era maestro. E a minha família, por parte de pai, toda tem uma ligação muito forte com a música. Então a música sempre me proporcionou conforto, alegria, poder expressar minhas emoções, receber a emoção das pessoas através da música delas também. E eu comecei um processo de despertar, um processo de mudança interior, de procurar me autoconhecer melhor, porque apesar de eu sempre ter tido contato com a música, eu me autossabotava muito. Apesar de uma época da minha vida eu ter trabalhado profissionalmente com a música, eu não me achava suficiente. Eu tinha medo de não ser amada, medo de ser rejeitada. Claro que tudo a nível inconsciente, né?
Uhum.
E a partir do momento que eu comecei a perceber isso, que eu fui entrando em contato com pessoas que pensavam de forma diferente, comecei a buscar outras filosofias e me aprofundar mais nisso, eu fui me transformando e digamos que eu me tornei mais senhora do meu destino. Então eu me descobri apta a criar.
Que maravilha.
E aí eu comecei a fazer dos meus questionamentos e de tudo aquilo, desse processo meu de despertar mesmo, de encontro, de reencontro comigo mesma, eu procurei colocar isso nas músicas para que de certa forma isso pudesse tocar o coração das pessoas e despertá-las também. Quem sabe, né? É uma chavinha de despertar.
Claro que sim.
Para outras pessoas.
Claro que sim.
Né?
E quando esse processo se faz, a pessoa vai se identificar. Então quer dizer que tu, nesse caminho, que acredito que é desafiante, acabaste por encontrar o teu próprio caminho, a tua forma de escrita e a tua música.
Sim, eu sempre senti dentro de mim que a minha missão tinha a ver com a música. Porque a música para mim fluía muito fácil. Por mais que eu goste de dar aula, de estar na sala de aula, não tem comparação com estar no palco ou com estar em contato com a música. Mas eu acho que o que faltava era agregar essa missão mesmo, né? De passar a minha mensagem através da música. E aí,
forma,
a partir disso, eu comecei a compreender.
Claro, uma forma mais consciente. Eu ouvi uma das tuas
Exatamente.
Composições e fiquei encantada. Nós vamos convidar as pessoas a escutar a tua música mais que uma vez e vai fazer parte da playlist tu agora. Por exemplo, diz-me uma coisa, como é que tu te inspiras? É no sorriso? É na solidão? Qual é que é o teu processo criativo? Porque muitas pessoas que nos estão a ouvir também precisam de encontrar esse momento. E às vezes acreditam que é só sentadas à frente do papel ou do computador, mas pode ser de uma outra forma. Como é que tu te inspiras, Adani?
Geralmente, acontecem, por exemplo, em todas as situações, eu passei por vivências E dessas vivências eu comecei a escrever.
No fundo,
até para me aliviar.
Ou seja, são tudo músicas muito autobiográficas, são muito sentidas, é um caminho que tu percorreste. Com as tuas dúvidas.
Exatamente.
Okay.
Exatamente. Durante um processo, eu estou fazendo graduação em pedagogia.
Uhum.
É, eu sempre tive muita resistência com a pedagogia porque eu queria fazer música. E eu vou falar que como eu não direcionava a minha vida, eu era direcionada, né? E aí eu acabei na educação. E aí eu tive muita resistência com o curso, comecei acho que umas 3-4 vezes e parei. E o ano passado eu resolvi, falei, não, agora eu vou levar isso até o fim. E ainda é um processo dolorido para mim. Vamos falar que está ficando cada vez mais leve. Mas estudar história, refletir sobre política, sociologia, filosofia. E eu não consigo estudar essas coisas, por exemplo, não relacionar com o que eu estou vivendo no dia a dia. Eu acabo fazendo essa ponte, fazendo essa ligação, sabe? Das minhas frustrações profissionais, por exemplo, né, com a educação, com a nossa sociedade, com essa visão separada, né, que as pessoas têm de si mesmas, que elas estão separadas do todo e, consequentemente, separadas umas das outras.
E que não é verdade.
Né? E aí isso tudo cria, gera um sistema desigual, né? Um sistema desarmônico. E tudo isso, lidar com essas coisas, traz uma espécie de sofrimento. E eu lidava muito com sofrimento de forma assim, a ficar deprimida, em cima da cama, chorando, tomando antidepressivo. E aí, de repente, a música me trouxe essa terapia.
Essa libertação, não é? Essa forma de expurgar, de comunicar essa dor e de cicatrizar essas tuas feridas.
Exatamente. Exatamente.
Aliás, o processo de escrita é um processo de muitas terapias, é um processo muito curador. Mas encontrar uma linguagem própria, porque quem vem de um avô maestro, depois de um pai baixista, tem que encontrar o seu espaço também, não é? O instrumento é a voz, o tipo de instrumento é que é. Como é que isso foi para ti, ao mesmo tempo receberes essa herança toda, esse ADN, esse talento maravilhoso, mas encontrares o teu lugar? Porque às vezes as pessoas acham que é tudo muito simples e muito tranquilo, mas não é.
É, você fala o meu processo musical, não é?
Exatamente, para além desse teu processo pessoal, o teu processo musical, de encontrar a tua forma, não é?
Sim, eu encontrei a minha forma, né? Eu comecei, os meus primos tocam violão também, cantam, são compositores. Então, a princípio, eu cantava com eles. E, de certa forma, tanto talento na família, durante um tempo, me fez mal, porque eu fiquei ali na zona de conforto, pensava, ah, se eu precisar gravar um CD um dia, eu gravo uma música deles. E ser intérprete pra mim, até então, tava tudo bem. Aí, depois eu trabalhei profissionalmente com isso durante muito tempo. Eu fiz trabalho como backing vocal de duplas sertanejas, bandas de baile. Trabalhava, né, na noite. E aí, mas ao mesmo tempo, como eu me senti insegura perante a vida, né, eu não conseguia me posicionar, a insegurança de se trabalhar por conta própria, né, que seria viver da música sem nenhum incentivo cultural, nem de governo, nem de nada, a gente fica muito assim, um dia a gente tem trabalho, outro dia a gente não tem, e eu comecei a não lidar bem com isso também.
Claro.
Aí eu resolvi fazer um concurso e comecei a dar aula. E me afastei profissionalmente da música. Fiquei ali com aquele contato mesmo do... Quando vi os amigos, a gente reunia, cantava, mas nada profissionalmente. Aí uma amiga me apresentou com ele, que é uma guitarrinha baiana.
Uhum.
Esse instrumento é uma guitarrinha baiana.
Que sai contigo, não é?
Achei...
Que sai contigo agora.
está comigo aqui agora. Eu achei ele mais fácil de tocar do que o violão, porque eu tinha começado a aprender violão, meu pai estava me ensinando. E aí, nesse processo, ele faleceu, ele partiu desse plano. E aí, no início, para mim era muito difícil pegar o violão e não lembrar dele, aquilo me trazia sofrimento. É. Então, o dia que eu comecei o ukulele, para mim foi uma maravilha, porque eu pude voltar a ter um contato maior com a música e me facilitou, inclusive, essa questão das composições, né?
E é muito curioso porque o violão é muito maior. O ukulele é um instrumento de cordas mais pequenino que tu podes abraçar, dar colo, não é? É um pouco diferente.
Isso mesmo.
Já agora eu sei que ele está aí contigo. Podes nos dar uns acordes do ukulele, desse instrumento maravilhoso que te fez voltar à música?
Sim, com certeza. Eu vou tocar um pedacinho da minha música que eu gravei com o ukulele. Foi tão amiga. O nome dela é Sonzinha.
Obrigada, Dani. Olha, eu estou emocionadíssima porque é lindo, lindo. Essa simbiose entre a tua voz, eu só não vou bater aqui muitas palmas, que é para não. Essa simbiose entre a tua voz e o instrumento e a letra é maravilhosa. Caríssimos ouvintes, temos que ficar aqui atentos à Dani. Ela vai fazer parte da nossa playlist do agora. Eu, inclusivamente, vou-lhe fazer um convite, mas que não vos vou dizer já, de forma a ver se ela quer aceitar ou não. Oh, Dani, eu gostaria muito, eu ficaria o resto do dia, porque foi maravilhosa essa tua partilha. Despir-te dessa forma.
Eu lembro-me muito honrada.
Não, minha querida.
Muito honrada.
Essa forma de tudo.
Eu agradeço ao universo por ter me dado você de presente. Porque um dos meus objetivos é tocar as pessoas, alcançar as pessoas. E de repente ele colocou você no meu caminho. Então eu honro, eu recebo esse presente, eu agradeço. Te amo, minha querida, muito obrigada, nós somos uma. Gratidão por me auxiliar nessa missão. Eu fico muito feliz honrada.
Oh, minha querida, eu é que sou honrada por ter encontrado o meu caminho. E acredita que para onde eu e o agora formos, tu vais, porque tu és uma luz e és uma voz. E o amor que transmites e a tua verdade, essa entrega que transmites, até na história, na forma como tu contaste, a forma corajosa, humilde, com uma entrega total, é maravilhoso. Quero-te agradecer profundamente, inclusivamente, eu queria muito, muito que tu estivesses aqui e eu estou muito feliz, estou mesmo emocionada com o facto de estares presente no agora. E tenho a certeza que todos os ouvintes do agora vão-te seguir. Eu gostaria de saber se tens alguma mensagem mais para os nossos ouvintes, porque depois dessa música, eu acho que há pouco a dizer, mas se tens alguma mensagem mais para quem nos está a ouvir, porque não vamos ouvir hoje, amanhã, depois, durante uma semana, a Dani vai ficar todos os dias numa rádio pelo mundo, com o Agora, mas depois vai ficar também na plataforma do guiadaalma.com.br e vai ficar no YouTube e vai ficar em várias plataformas onde o Agora está. Mas tens alguma mensagem para nós, minha querida?
Uma mensagem para...
Para quem
está? Para os ouvintes.
Exatamente.
Amem. Amem infinitamente. Amem a si mesmos. E partindo desse amor, amem ao próximo. Doem-se. Vivam. E sejam felizes. Aproveitem esse momento de mudança, de transformação. É uma oportunidade maravilhosa que o universo está nos dando de nos reencontrarmos e começarmos novamente. Eu acho que essa situação da pandemia, da quarentena, gritou para a gente toda a situação que precisa ser mudada. A gente está vivendo um caos aparente que não é de agora, que já estava aí, mas a gente não enxergava. Então, que nós possamos aproveitar este momento de crescimento, de renovação, e que ele seja aproveitado com amor, com alegria, porque alta vibração é o que a gente está precisando neste momento. Para que a gente possa co-criar uma realidade melhor para a humanidade inteira. Somos um.
Era impossível não dar a voz à Dani.
Programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora, um programa de empreendedores.
É verdade, chegou o momento de dar voz a mais um empreendedor. Vamos ter o responsável pelo Instituto Cleiton Alves, vamos ter o Cleiton Alves aqui presente. É o responsável pelo Congresso Kona Quântico, que tem acontecido já na sua quarta edição, que aconteceu este ano. É um congresso online que reúne especialistas de várias áreas. E o Cleiton vai-nos explicar exatamente quem é que é, qual é a sua missão de vida e o que é que se propõe, não só com o Instituto, mas também com este congresso. No fundo, de que forma é que estas ferramentas de desenvolvimento pessoal encurtam distâncias e quebram barreiras para formar co-criadores? Vamos perceber melhor um bocadinho, para quem já sabe e para quem não se lembra, é sempre bom relembrar o que é co-criador e a capacidade de nós podermos alterar a nossa vida. E antes de começarmos a entrevista com o Cleiton Alves, vamos dar uma introdução para resgatarmos esta energia do amor, desta energia da paz, do equilíbrio. Para ficarmos um pouco mais felizes ainda, vamos ficar com o tema musical de Jason Mars, Look for the Good.
Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. Mm-hmm. everyone. People done gone crazy. People done gone mad. People done forgot the superpowers we all have. We were born to love, not hate. We can decide our fate and look for the good in everyone and celebrate our love mistakes. If there's a silver lining, you still have to find it, find it, find it. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it does. Look for the good in everyone. Everyone needs sunshine. Everyone needs rain. Everyone is carrying around some kind of pain. I see who you are. You're just like me. I see you're searching for a purpose, guided by a dream. I see who you are. I'm just like you. I get lost sometimes and I forget what I came here to do. I keep on trying.
Keep on trying.
When it gets frightening, look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible. Look for the good. Look for the good. Look for the good in everyone.
Programa Agora. Um programa de empreendedores.
Vamos ter aqui o responsável pelo Instituto Clayton Alves, o responsável pelo grande evento que aqui aconteceu e que reuniu vários profissionais de várias áreas com o objetivo de melhorar a nossa vida agora. Bem-vindo, muito bem-vindo.
Obrigado, Ana. Gratidão pelo convite. É um prazer imenso estar podendo partilhar esse novo paradigma com a sua audiência, né, com os ouvintes.
Clayton Alves, e quero em primeiro lugar, já vamos ao Instituto e ao grande evento que aconteceu, mas eu gostaria muito que partilhasse com os nossos ouvintes um bocadinho quem é o Clayton Alves neste momento.
Quem é o Clayton Alves, né? Uma pergunta que deve ser respondida ao longo da vida, né? Eu sou. Então, hoje eu estou, né? Geralmente eu falo que eu estou porque nós, eu acredito que nós somos muito mais do que aquilo que nós fazemos. Hoje eu estou físico, né? Sou físico de formação, tenho mestrado na área de energias, sou apaixonado pela vida, apaixonado em ajudar pessoas. E hoje eu tenho uma grande missão, né? De ajudar as pessoas a descobrirem o seu verdadeiro poder, a sua verdadeira essência. Usando a física quântica, né? Eu acho que a física quântica hoje, ela nos aproxima da verdade do universo, né? Eu acredito que existe uma última verdade, né? Porque senão o universo entraria no caos. E aí eu estou ajudando milhares de pessoas através dos conhecimentos da física quântica, aliado à terapia energética, né? Hoje eu sou também especialista em uma técnica bem conhecida chamada EFT. É uma sigla de Emotional Freedom Techniques, uma técnica de meditação emocional, e foi através dela que eu consegui reprogramar várias crenças limitantes que eu carregava, né? E hoje eu tenho essa lição, tá, né? De levar esse novo paradigma, levar esse novo conceito para a humanidade, de que nós não somos vítimas da vida, nós temos de co-criar o Criador, né? Então o universo todo, ele está construído em cima de parâmetros, de leis, leis cósmicas, leis quânticas. E quando eu entendo o impacto dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções sobre a matéria, sobre a minha realidade, eu começo a utilizar essas ferramentas com consciência, com presença. Então acredito que é a chave. Por 12 anos eu fui funcionário público, né? Eu era concursado em uma grande empresa estatal aqui no Brasil. E há 2 anos que eu pedi demissão desse emprego. Eu estava muito feliz, né, no que eu fazia. E hoje estou bem seguindo o meu coração, seguindo o meu propósito de levar esse conhecimento, esse novo paradigma, onde nós não somos mais vítimas, mas sim co-criadores, nós somos participantes de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, na nossa família e no nosso universo.
Essa é uma mensagem extraordinária, essa é a mensagem do agora, porque nós sabemos que o mundo ainda está a ritmos diferentes, há países que ainda estão confinados e claro que a resiliência de muitos dos nossos ouvintes está a chegar ao fim. Então, este é um momento de grande transformação e de esperança, por isso é que o Clayton foi também responsável pela organização e pela dinamização de um grande evento e reuniu grandes profissionais exatamente para trazer essa dimensão e dizer, atenção amigos, aqui estão várias pessoas a dizer o mesmo e a mostrar-nos várias ferramentas. Pode-nos explicar um bocadinho que grande evento foi este, Clayton?
Legal, Ana, é um prazer aqui poder falar desse evento, né? Nasceu de uma intuição, né? Eu acho que eu falo sempre que escutei Deus falando comigo para eu reunir essas grandes mentes, né? Vários especialistas espalhados pelo mundo. Eu entendi algo, que eu sozinho era mais difícil eu levar essa mensagem, mas quando eu tivesse pessoas que pensassem como eu, que tivessem o mesmo propósito, seria muito mais fácil levar essa mensagem com um número maior de pessoas. E aí foi o que gerou o Cona Quântico, que hoje é o Congresso Nacional, que não é mais nacional, agora se tornou internacional, tem vários palestrantes de outros países, não só do Brasil, que estão participando, né, do Cona Quântico, que é esse Congresso Nacional Online de Saúde e Terapias Quânticas. É, acabamos, né, de realizar o quarto Cona Quântico, com mais de 16 mil pessoas inscritas, 47 países, né? É, o online nos dá essa oportunidade, né? Essa possibilidade de alcançar pessoas de todo o mundo. E eu te falo, Ana, com toda sinceridade, com toda a minha alegria, que quanto esse congresso salvou vidas, literalmente recebemos depoimentos de pessoas que estavam, né, com depressão profunda, ansiosas, pessoas com pânico, e através de uma mensagem de um palestrante, através de uma dica, de uma ferramenta, de uma técnica, essas pessoas conseguiram, né, retomar a sua vida, conseguiram se reencontrar novamente. Então, o Cona Quântico já acontece uma vez por ano, esse evento. Por enquanto, online, nós estamos pensando de trazer também, fazer um evento presencial. E no último congresso, no quarto Cona Quântico, nós tivemos só de acessos ao site, mais de 170 mil acessos. Tivemos palestrantes de Portugal, da Austrália, a maioria do Brasil, mas são pessoas que de fato estão dispostas a trabalharem para a luz, a levar essa nova mensagem, essa nova mensagem de esperança, uma mensagem que não é só uma mensagem experimental de vida, mas é uma mensagem científica. Hoje nós sabemos que a física quântica, ela comprova vários fenômenos naturais que até então, até o século passado, eram algo estranho, mítico. E hoje nós sabemos, Ana, que a física quântica traz esse embasamento científico. Então, o grande objetivo do Cona Quântico é exatamente levar esse novo paradigma para um mundo maior de pessoas. Óbvio que cada palestrante, na sua especificidade, na sua particularidade, né, um fala sobre FT, outro fala sobre o Pomopono, o outro traz o conceito da saúde quântica, o outro fala sobre florais, mas no conjunto total, o ser humano, né, os espectadores, eles têm várias possibilidades de integrar no seu processo de cura e evolução.
Clayton, eu quero lhe agradecer uma coisa, porque são muitos os eventos que acontecem e eu, como profissional desta área há 25 anos, conheço muita gente e quero lhe agradecer também porque eu estive a acompanhar o evento, fazia parte do grupo do WhatsApp e no meu e-mail todos os dias e quero lhe dar os parabéns, não lhe disse isso pessoalmente, mas quero lhe dar os parabéns como utilizou a ferramenta do marketing digital, sempre persuasiva, convidativa, mas já de uma nova era, inclusivamente trazendo as pessoas, alertando as pessoas, porque muitas vezes, inclusivamente neste momento que estamos a ver, porque eu também sou astróloga, muitas vezes a comunicação parece muito fácil, mas é desafiante, quando estão reunidas várias pessoas.
Isso.
E é muito curioso que mesmo as pessoas às vezes, quem todos aqueles grupos que diziam, ai, mas eu não ouvi aquela live, ou eu não assisti àquele sorteio. Havia sempre algum outro participante, para além da estrutura, que apoiava. E que também é fundamental para todos aqueles que nos estão a ouvir agora, que estão a reconverter a sua vida e os vossos negócios e o paradigma vida, que também temos de ter uma outra forma de comunicar e de chegar às pessoas. Quero lhe dar os parabéns, quero convidar toda a gente a ir visitar o Instituto Cleta Naus e gostaria, tenho a certeza que poderemos ter outros momentos, porque sei que tem uma agenda muito ativa e que fez questão de dar esta possibilidade. Que conselho, quando eu digo conselho é no sentido que apoio, que sugestão pode dar a quem nos está a ouvir, que cada um está na sua história, que cada um está no seu país, numa fase diferente de resiliência ou já de momento de renascimento. Cleiton, que mensagem é que nos pode deixar agora?
Ana, primeiro eu quero agradecer ao lugar que está podendo partilhar, né, com seus ouvintes. E acredite que nada acontece em casa. Se você está escutando essa mensagem, o universo, Deus, o Criador, te atraiu para isso, tá? Eu queria aqui deixar essa última mensagem. Nesse último evento, nós trouxemos a questão emocional e mental, né? O emocional e mental, que é o que eu acredito que a maioria das pessoas estão precisando. Eu queria deixar mais uma mensagem para que você olhasse menos para fora e mais para dentro. Eu acredito que nós perdemos a sensibilidade de entender e encontrar quem de fato nós somos. Você que está agora me escutando, você é muito além do que os seus pensamentos. É muito além do que a sua história. Não se identifique profundamente com seus pensamentos. O pensamento ele cria. E nós temos a capacidade de imaginar, de gerar novos pensamentos. Eu falo sempre que o nosso universo, principalmente a Terra, é permissiva. Em que sentido? No qual eu posso pensar, sentir, acreditar, como disse o Mestre Jesus, acredite que é possível, você terá, você vivenciará a realidade. Então a mensagem que eu deixo é essa: saiba que você é muito além do que seus pensamentos. E nada está decidido até que seja observado. Nada está decidido até que seja imaginado. Então imagine coisas boas, que você vai vivenciar coisas boas. Gratidão, Ana, pela oportunidade.
Já sabe, todos os contactos referentes ao Instituto Cleta Naus vão ficar em todas as plataformas, também todos os canais do Agora. Esta é uma rede networking, portanto, se tiver algum assunto, se tiver alguma iniciativa, junte-se, procure. Cleta, muito obrigada por este momento, muito grata por mais esta iniciativa e até sempre.
Gratidão, Ana. Prazer. Obrigado.
Programa Agora, por Ana Margarida Fortes, a sua plataforma de sucesso.
Olá, aqui é a doutora Rosângela Arnett, eu sou médica, eu sou professora, eu sou especialista em nutrologia e desenvolvo um trabalho de consultoria acadêmica na área da saúde quântica. E saúdo os ouvintes do programa Agora e Ana Margarida.
Olá, aqui é a Eliana, que era dia do Guia da Alma. Eu estou muito feliz de estar no Agora. Esse programa lindo que dá voz a uma nova consciência. Gratidão, Ana Margarida. Gratidão a todos os ouvintes. Seguimos juntos nessa nova era.
Programa Agora, por Ana Margarida Fortes, a sua plataforma de sucesso.
E é uma plataforma de sucesso também graças ao Vítor Correia, dono desta voz maravilhosa. Um grande parceiro que tem apoiado Agora a expandir-se pelo mundo. E é o grande criador do programa Divulgar, que já está há vários anos no ar e que apoia a lusofonia. E por isso hoje vamos ter Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Venha daí.
Os novos artistas da lusofonia estão no Divulgar-te e no programa Agora. Rubrica Divulgar-te, semanalmente na sua rádio, com Vítor Correia. Música, gastronomia, showcases e muito mais da nossa lusofonia na rubrica Divulgar-te. Programa Agora. Estão prontos para a viagem?
Vítor Correia, uma comunicação internacional.
Sejam muito bem-vindos, caros ouvintes, a mais uma rubrica Divulgar-te no programa Agora, de Ana Margarida Fortes. Uma plataforma para projetos inovadores e empreendedores. Apresento nesta edição Divulgar-te as novas músicas dos cabo-verdianos e Del Monteiro, Quando Tudo Passar, que reflete os momentos pandémicos que vivemos, e Maicon Monteiro, com o Funaná, Vida na Estrangeiro, que faz parte do terceiro álbum Mundo Impossível. Ainda nesta rubrica, nova edição dos Nossos Sabores Lusófonos, com uma deliciosa viagem à gastronomia de São Tomé e Príncipe. Estão prontos para a grande viagem da lusofonia?
Olá pessoal, sou Irel Monteiro, estou aqui no programa Divulgar-te com Vítor Correia. Siga!
Fala-se o mesmo assunto em todo o continente. Vida feita uma prisão, todos podem se dar as mãos. Ai que aperto no coração. Será que já aprendemos uma lição? Combater o Covid é missão de todos nós.
Sejam bem-vindos aos Nossos Sabores Lusófonos. O melhor da gastronomia lusófona para ouvir, preparar e degustar no conforto do seu lar. Nossos Sabores Lusófonos. Semanalmente, uma nova ideia culinária. O novo petisco de Portugal, Cabo Verde, Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Uma rubrica do programa Divulgar-te. Nossos Sabores Lusófonos. Uma só ementa, todos os sabores.
Yes, I am Lion Kishot One, the number one, the family one. Tudung is the Kuma Kishot One, then to Tumba Vidi Devungudochi.
Tudu Shaboka Volo, 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 Volo.
Sejam bem-vindos a mais uma grande edição da rubrica Nossos Sabores Lusófonos. Estamos de volta. Desta feita viajamos até às Ilhas Maravilhosas, até São Tomé e Príncipe, com o prato Molho no Fogo e, como sobremesa, bolo de banana. Os ingredientes são peixe fumado, sal, maqueque, quiabo, berinjela, cebola, malagueta, tomate, azeite de palma, folha de louro, limão e folha de coentro. Na preparação deste fantástico prato Molho no Fogo, após lavar o quiabo, o maqueque e a berinjela, corte-os aos bocados e deite na panela. Passado algum tempo, após a fervedura, retire o peixe da panela e junte o molho de peixe fumado, sal com o tomate, a cebola, malagueta pisada, um pouco de limão, azeite de palma, algumas folhas de coentro e de louro. Logo depois, leve a panela ao lume por volta de 30 minutos. Após estar tudo bem cozido, provamos o teor de sal e de limão para depois o nosso molho estar pronto a ser servido. O molho no fogo pode ser servido com fruta-pão, banana assada, cozida ou até mesmo com arroz.
como nota final para secar o peixe quando não é possível adquirir. Fumado, coloque as costas no tabuleiro e vão ao forno até secar. Mais um grande pitel nos nossos sabores lusófonos, mas ainda temos espaço para um bolo de banana como sobremesa. Os ingredientes do bolo de banana são os seguintes: 6 gemas de ovo, 6 claras, 3 bananas, 250 gramas de manteiga amolecida, raspa de casca de uma lima, 250 gramas de açúcar, 250 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de leite, 2 colheres de chá de fermento. Para o caramelo, 250 gramas de açúcar e 0,5 decilitros de água. Prepare o caramelo misturando o açúcar e a água, deixando ferver até ganhar cor. Use o caramelo para barrar um tabuleiro. Descasque e corte as bananas em rodelas finas e use uma parte para forrar o tabuleiro já untado com o caramelo. Esmague o restante das bananas e bata-os bem juntamente com o açúcar e a manteiga até ficar em creme. Depois, adicione as gemas, batendo sempre, e a seguir o leite. Junte a farinha misturada com o fermento e as raspas de lima, batendo mais um pouco. Bata as claras em castelo firme. Em seguida, junte as claras em castelo ao preparado, envolvendo bem com uma colher de pau, sem bater. Depois verte o preparado anterior no tabuleiro previamente untado com o caramelo e as fatias de banana, para logo depois ir ao forno pré-aquecido a 180 graus até ficar bem cozido. Retire, deixe arrefecer, corte em cubos e está pronto a servir. Gostou? Foi mais uma deliciosa edição dos nossos sabores lusófonos, com os sabores de São Tomé e Príncipe, as Ilhas Maravilhosas, molho no fogo e bolo de banana. No próximo mês, viajamos para os sabores de Timor-Leste.
Sejam bem-vindos aos nossos sabores lusófonos, o melhor da gastronomia lusófona para ouvir, preparar e degustar no conforto do seu lar. Nossos sabores lusófonos. Semanalmente, uma nova ideia culinária, o novo petisco de Portugal, Cabo Verde, Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Uma rubrica do programa Divulgaste. Nossos sabores lusófonos. Uma só ementa, todos os sabores.
Olá pessoal, daqui Maica Monteiro, estou aqui com o Vítor Correia no programa Divulgar-te.
Este que ele é Maica Monteiro, mulher e Porto Santiago, Luís.
De todos desta nova edição da rubrica Divulgar-te no programa Agora por Ana Margarida Forte. Para ela vai um forte abraço e continuação de um grande programa. Fiquem ligados no vosso rádio, fiquem ligados no programa Agora. Juntos
fazemos a diferença. Juntos, somos mais. Já sabem que também podem ligar-se ao Divulgarte através das páginas Facebook Divulgarte, subscreverem o canal do YouTube, ligarem-se também no Instagram em Divulgarte_22 e ainda no novíssimo site do programa Divulgarte, www.divulgarte.net. Deixem os vossos comentários, os vossos projetos artísticos da lusofonia. Um abraço e um beijinho cheio de amizade. Fiquem bem.
Os novos artistas da lusofonia estão no Divulgarte e no programa Agora. Rubrica Divulgarte, semanalmente na sua rádio, com Vítor Correia. Música, gastronomia, showcases e muito mais da nossa lusofonia na rubrica Divulgarte e no programa Agora. Estão prontos para a viagem?
Vítor Correia, uma comunicação internacional.
Vítor, um grande abraço. Realmente juntos somos melhores e mais fortes e quero-te agradecer toda esta jornada, esta viagem maravilhosa. Chegamos ao fim da primeira parte do Agora, mas temos muito mais. Venha daí, continue connosco.
Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Sejam muito bem-vindos ao Agora. Se só chegou até nós neste momento, perfeito. Pode sempre recuperar amanhã ou em qualquer um dos dias da semana a horas diferentes. Basta ir ao Facebook do programa Agora ou Ana Margarida Forte e perceber qual é que é o dia, a aplicação ou o site que pode clicar em direto à hora no seu fuso horário. Estará sempre lá o fuso horário e depois alguma sugestão para o seu. Bem como no portal guiadaalma.com.br, onde terá todos os programas de decorrer desta semana. Os convidados ficarão lá e pode sempre voltar a ouvir receitas, temas, indicações, orientações, bem como projetos como este. Pois é, o Agora foi feito exatamente para dar voz. Na minha atividade profissional como terapeuta, como formadora, como trainer, como coach, o objetivo foi eliminar o sofrimento humano, potenciar as ferramentas e os talentos de cada um, para que cada um reencontre ou descubra ou potencie a sua essência e o seu projeto de vida. Porque todos nós temos talentos, todos nós temos várias missões de vida que fazemos de uma forma única. E por isso temos um convidado muito especial, é o Mário Silva. O Mário é presidente de uma associação e eu fico profundamente grata do Mário se ter disponibilizado a vir, porque já tem um percurso de 10 anos e tem tido um impacto não só em Portugal, mas como lá fora, em várias áreas da sociedade, mas também de uma forma global e transversal a vários projetos. Mas vamos descobrir um bocadinho mais, para quem não conhece, a APCOI. A APCOI é a Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, mas é muito mais do que isso e o Agora serve para isto, para dar voz a projetos e pessoas que tocam e que transformam a nossa vida de uma forma única. Vamos dar as boas-vindas ao Mário Silva.
Programa Agora, por Ana Margarida Forte, a sua plataforma de sucesso.
Caríssimo Mário, muito bem-vindo. Caros ouvintes, ele aqui é uma pessoa muito especial. Eu digo sempre isto, todas as pessoas são muito especiais, mas o nosso próximo convidado tem uma grande intervenção, especialmente em Portugal. Acredito que não há assim muita gente que não tenha ouvido falar deste projeto. E é um projeto que toca a todos e que tem um impacto muito grande, sim, social, não só escolar, mas nas famílias, e tem mudado a vida de muita gente. Bem-vindo, Mário. Muito obrigada por estares hoje aqui.
Olá, Ana. Obrigado pelo convite.
E depois tem esta gargalhada maravilhosa. Mário, para quem nos está a acompanhar, já sabe um bocadinho do que é que nós vamos falar, mas eu gostaria primeiro que tu nos dissesses quem é o Mário e como é que o Mário encontrou este projeto, criou esta dinâmica maravilhosa com um grupo de pessoas incrível.
Muito bem. Então, o Mário costuma apresentar-se dizendo que
já trabalhou no lado negro da força, no dark side, e tem a ver com o percurso profissional que eu fiz. Portanto, estudei marketing, estudei publicidade e comunicação, e trabalhei assim, nos primórdios, há alguns anos atrás, trabalhei numa área terrível, que é marketing infantil, ou seja, já estive de facto a fazer muitas maldades, muitas atrocidades do ponto de vista da manipulação da mente, não é? Porque eu acho que tem que se falar abertamente das coisas, é isso que faz um bocadinho o marketing e a publicidade, não é? Tentar influenciar-nos, não é? E há muitas formas e há muitas técnicas, e esta área é muito forte nesse sentido. E então o Mário esteve a vender, digamos assim, ou a ajudar muitas empresas a venderem produtos muito nocivos para a saúde das crianças. Desde batatas fritas a bolachas embaladas, a bolos, a tudo e mais alguma coisa, precadeias de hambúrgueres, etc. Mas o Mário não era assim. E não era isso que ele tinha desejado para a sua vida, pelo contrário, estava numa crise de valores. Isto foi há cerca de 10 anos atrás. Aquilo que eu fazia diariamente, por um lado, eu tinha muita vontade, porque sempre quis muito que o meu serviço, digamos assim, para a sociedade, que o meu trabalho fosse ligado à comunicação, porque sempre gostei muito de comunicar, e sempre de uma forma criativa. Portanto, aquilo de alguma forma chamou a minha atenção, mas depois a concretização, aquilo que eu estava a fazer, era completamente contra os meus valores, a minha forma de estar na vida. Nessa altura tive aquilo que nós costumamos chamar um wake-up call, não é? Portanto, acordei um bocadinho, despertei para ganhar consciência daquilo que estava a fazer, quando a minha avó, que me criou, portanto uma pessoa muito próxima de mim, estava numa fase bastante avançada já de um cancro completamente relacionado com a alimentação, que é, portanto, era no intestino, e portanto isso marcou-me muito, até porque acompanhei. Fui cuidador também da minha avó até aos últimos momentos, e eu nesse momento percebi que tinha mesmo que mudar o rumo da minha vida. Portanto, eu comecei a ficar quase obcecado, até, digamos assim, pela nutrição, pela alimentação saudável, e fui rodeando de pessoas, portanto, que também tinham esse interesse. E foi nessa altura que começámos a conjugar este projeto, que culminou na APCOI, na Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, porque de alguma forma não existia no terreno em Portugal nenhuma instituição que fizesse este trabalho, que é um trabalho passo a passo, indivíduo a indivíduo, pessoa a pessoa, no terreno, a mudar de facto a nossa relação, a relação destas pessoas com a alimentação, a verem os alimentos de uma forma consciente, e no fundo, com as crianças, nós temos que utilizar, digamos assim, ferramentas muito atrativas, storytelling, temos que utilizar a gamificação, para que elas ganhem o interesse também por estes temas, porque é esta a linguagem que elas conhecem, das histórias, dos jogos, etc. Portanto, nós temos que utilizar essa linguagem para que elas se interessem também pela alimentação. E mais do que as crianças, também atingir os pais, para que a mudança seja efetivamente consumada. E é isso que nós temos feito.
E eu quero dar os parabéns pela linguagem que utilizaste, porque assim, é muito curioso. Hoje em dia é muito fácil, fala-se sempre na nutrição, mas como tu dizes muito bem, há uns anos atrás, e mesmo há 4, 5 anos, é um desafio muito grande, até para os pais. E eu vou convidar o Mário a explicar um bocadinho melhor, porque, por exemplo, esta dinâmica que a APCOI tem de um evento, faz sempre um grande evento, de nas escolas, eles têm uns super-heróis muito engraçados, tem também uma dinâmica de concurso que as crianças tinham que se juntar para criar uma música, uma canção, que depois era votada. Ou seja, há uma forma sempre diferente de levar a informação, mas que eu própria presenciei nas escolas. Parece que é simples, mas não é. Ainda hoje não é. E vou só dar aqui um pequeno exemplo. Eu tinha estado numa ação da APCOI, que o Mário me convidou numa escola que eu conheço muito bem, onde estão os meus sobrinhos, e consegui perceber a alegria das crianças quando vê os super-heróis entrar, a dinâmica, os jogos. Vocês até têm uma dimensão muito maior do que a própria alimentação, integram muitas coisas. E mais tarde fui com uma outra ação, porque consegui enviar uns livros para Timor e houve uma comunicação entre crianças e professores de Timor com Portugal. E quando as mesmas crianças que eu tinha lá estado uns meses antes ainda resistiam às vezes a comer por cores, a trabalhar os alimentos, ou até mesmo os pais às vezes não estarem muito disponíveis para trazer algumas peças, quando viram que, por exemplo, em Timor as crianças só tinham uma cenoura e tinham que dividir, lembraram-se logo: ah, mas nós também comemos aqui, porque fazemos isto com a APCOI. É muito curioso. Às vezes, quando estão dentro do plano, às vezes não se tem essa noção, mas depois, quando vamos para uma outra realidade, lembram-se da importância de comerem por cores, da variedade. Perceberam que em Timor não havia castanhas e ali comiam castanhas, que não tinham outro tipo de frutos. A APCOI, além de ensinar a comer, o que é a nutrição e a vantagem, e de tocar vários tecidos, porque vocês trabalham não só com as crianças, mas com os pais e com todos os técnicos de educação, vocês têm tido campanhas incríveis para comunicar não só com os tais super-heróis, que eu acho que são uma delícia, mas várias campanhas. Oh, Mário, explica um bocadinho como é que foi essa comunicação ao longo destes anos, porque vocês têm que estar sempre a reinventar, e já vamos falar agora um bocadinho desta época muito específica, porque vocês têm vídeos, têm fantoches, têm histórias, têm jogos. Como é que, por exemplo, vocês conseguiram colocar as crianças a comer mais frutos, com mais cores, o retorno que têm das escolas? Fala-nos um bocadinho disso.
Porque, de facto, isto é um projeto que vive muito também do voluntariado. E tu, Ana, deixa-me tratar-te assim de uma forma mais próxima, porque felizmente tivemos essa oportunidade de nos cruzar e de te acolher neste projeto dos Heróis da Fruta, que é um dos principais projetos que a APCOI tem a decorrer, e pudeste ter essa experiência in loco de assistir ao vivo é essa magia, porque é uma experiência mágica de transformação. Para enquadrar os nossos ouvintes do agora, eu se calhar começava por explicar que, portanto, e para fazer também uma ligação com esse início, há 10 anos atrás, o que é que nós pensámos? Nós, agora também para inspirar outras pessoas que
claro.
Estão neste processo de mudança de vida, aquilo que nós pensámos foi: ok, nós vamos precisar de alguns recursos, não vamos precisar de milhares de euros, mas vamos precisar de alguns recursos para investir no nosso projeto, que é aquele que queremos fazer nas escolas, para sensibilizar as crianças e os pais para mudarem a sua alimentação, não só, portanto, para mudarem o seu estilo de vida. E então, aquilo que nós começámos a fazer, e foi aí que te cruzaste connosco da primeira vez, organizámos um grande evento. Portanto, organizámos uma corrida, chamámos-lhe a Corrida da Criança, e era o primeiro evento, evento de corrida, de desporto, onde as famílias participavam todas juntas, e neste caso até mesmo unidas por um laço que as amarrava, digamos assim,
maravilhoso,
outras, no sentido de gerar este espírito de equipa para que todos tivessem que trabalhar em conjunto para chegar até à meta. Isso já passava um bocadinho o valor que nós queríamos, o principal valor que nós, em que assenta, portanto, toda a nossa atividade, que é este espírito de equipa. Nós só acreditamos acreditamos que a mudança é possível, ela começa dentro de cada um de nós, mas depois, se nós tivermos o apoio, não é, dos nossos espelhos, das nossas pessoas que estão mais próximas e que nos podem reforçar positivamente e ajudar a chegar à meta, ela é mais fácil de alcançar. E, no fundo, isto era uma espécie quase de alegoria para a mensagem que nós queríamos passar. Foi um evento de angariação de fundos, portanto, feito por mais, deixa-me dizer, porque foi incrível. Foram mais de 150 voluntários que se juntaram em cada uma das edições e que nos permitiram dar este início a este percurso de transformação. O que é que nós fizemos com estes donativos? Eu posso dizer que o nosso projeto Heróis da Fruta é um projeto baseado em evidência científica, naquilo que foi um trabalho feito por uma equipe multidisciplinar. Portanto, nós tínhamos nutricionistas, psicoterapeutas, tivemos muitas pessoas de muitas áreas diferentes a contribuir. E o que é que nós fizemos? Nós fomos nos focando, fomos analisando aquilo que se fazia um pouco pelo mundo inteiro. Fizemos um grande trabalho, foram mais de 100 estudos relacionados com projetos escolares que nós analisámos em detalhe, e aquilo que nós concluímos foi que tínhamos que fazer uma intervenção dirigida, portanto, à população mais permeável à alteração de comportamentos, ou seja, pré-escolar e primeiro ciclo, portanto, as crianças até aproximadamente aos 10 anos, e tínhamos que utilizar uma linguagem que fosse disruptiva com aquilo que são habitualmente os projetos de promoção da alimentação e de promoção de saúde. Ou seja, em vez de levarmos uma enfermeira ou uma nutricionista à escola para fazer uma sessão, nós tínhamos que utilizar outras ferramentas, ferramentas do século XXI. E, portanto, fomos desenvolvendo aqui os tais super-heróis, as personagens, fizemos focus group para construir estes personagens, com detalhes de até a cor do cabelo dos personagens. Tudo isto foi estudado com muitas crianças para ser muito apetecível. E, portanto, nós criámos aqui um conjunto de personagens que são, essencialmente, que são três personagens que andam na escola e que se tornam super-heróis porque são muito incentivados pela sua professora, que é assim uma espécie de uma maga, digamos assim, que os incentiva aqui a procurarem a sabedoria, que os incentiva sobretudo no processo de mindset de crescimento, ou seja, não interessa muito o resultado, interessa o processo, nunca desistir, ou seja, continuar a tentar mesmo quando falhamos. Portanto, nós transmitimos aqui uma série de valores que vão muito para além da nutrição e da alimentação, como tu referias, Ana. Nós tentamos aqui com este projeto combater o bullying, enfim, passar aqui uma série de valores que são importantes, mas nunca de uma forma tradicional. Ou seja, exatamente, isto é aquilo que a Disney chamou de edutainment, ou seja, entretenimento educativo. E é isso que nós fazemos. Portanto, construímos histórias que depois se adaptam a todo o tipo de formatos, desde formatos mais interativos até formatos mais de passagem da mensagem de uma forma unilateral, como os livros ou como pequenos episódios com os personagens, até formatos de grande interação, como jogos de tabuleiro ou mesmo jogos mais digitais. E, portanto, em cada jogo, em cada livro, nós passamos determinadas mensagens, sempre com esta mensagem geral, que é: quanto mais frutas e legumes as crianças comerem, mais superpoderes vão ter. A supervisão, a superforça, a supervelocidade, que são coisas que eles compreendem de uma forma muito mais, com uma vibração muito maior do que se nós dissermos que se eles comerem uma cenoura vão ingerir beta-caroteno, por exemplo.
Claro, claro.
E então, o que é que nós conseguimos? Ao longo destes 10 anos, quase 500 mil de crianças em Portugal já participou neste projeto dos Heróis da Fruta. Nós conseguimos mudar hábitos. Trabalhamos com a Faculdade de Medicina de Lisboa, com o Instituto de Saúde Ambiental, e eles ajudam-nos a trabalhar, digamos assim, estes dados que nós vamos recolhendo diariamente das escolas. As crianças que participam todos os dias são incentivadas a comerem frutas e legumes no seu lanche, a todas as refeições, mas o foco do projeto é sobretudo ao lanche, porque estamos a conseguir reduzir o consumo de batatas fritas, daqueles bolos que eles habitualmente levam para os lanches, do leite com chocolate, e estão a substituir gradualmente esses consumos por alimentos muito mais saudáveis. E portanto, com a colaboração dos pais, ou seja, envolvendo aqui os pais, fornecendo receitas saudáveis, mas no fundo, acima de tudo, inspirando esta mudança. Nós não colocamos objetivos muito fixos para cada criança, pelo contrário, nós inspiramos à mudança e depois ela vai acontecendo naturalmente. E nós temos dados que vão ser publicados muito, muito brevemente, até em revistas científicas, de que bastam apenas 4 semanas do projeto Heróis da Fruta para conseguir consolidar um novo hábito. E, portanto, para algumas crianças naturalmente, para outras é preciso um pouco mais, vai até às 10 semanas, mas é um projeto que tem uma grande, grande capacidade. Mais de 60% das crianças que participam acabam por mudar de facto os seus hábitos, melhorá-los, não é? Portanto, ao nível alimentar, mas não só, também ao nível do seu estilo de vida, porque nós focamos as atenções aqui no lanche, nas refeições escolares, mas depois esta mudança é expandida para todo o resto do universo de refeições, de alimentação, e chega à casa também e acaba por influenciar os pais. E tu há pouco...
Claro que sim, exatamente. Eles depois dizem, não, mas eu na escola faço isto, e depois acabam por até apoiar os pais nas compras, e eu pude presenciar isso. É maravilhoso.
Isso mesmo. É, portanto, é um bocadinho como aquela questão da reciclagem, não é? Ou seja,
exato.
Até há uns anos atrás eram poucos os lares, pelo menos em Portugal, não sei, nós aqui estamos a falar para uma audiência mundial, mas pelo menos em Portugal a realidade era bastante limitadora, portanto havia muito poucas famílias a fazerem reciclagem, a separarem o lixo em casa para depois colocarem nos ecopontos. Foi esta a estratégia seguida em Portugal, ou seja, com programas de intervenção nas escolas, com as crianças, desde as mais pequeninas até as outras idades, e foram as crianças, sobretudo as mais pequeninas, que conseguiram impor essa regra em casa. E a partir dali, lar a lar, foi sendo feita essa mudança, foi sendo construída este novo hábito, e portanto tivemos mais famílias a conseguir separar o lixo e a fazer parte deste processo que é importantíssimo para o planeta. E nesta questão da alimentação funciona também desta forma, e nós estamos de facto a conseguir fazer alterações de hábitos a partir das crianças, mas chegando depois também às famílias. E também estamos a ter algum impacto na preservação do planeta, ou pelo menos queremos acreditar que sim, porque o facto de consumirmos mais alimentos de origem vegetal, não é? Portanto, também acaba por reduzir a nossa pegada carbónica no planeta e portanto, também temos esse aspecto e essa preocupação. Mas, e foi muito, muito interessante referir essa situação de Timor, porque, de facto, quando nós iniciámos este projeto de Heróis da Fruta, aliás, ele, na sua versão, digamos, oficial, trabalha apenas para escolas em Portugal. Mas desde a primeira edição é um facto que nós temos tido imensos contactos de países que falam português, desde Moçambique, desde, sei lá, já tivemos Macau a participar também, Brasil, claro, e Timor, claro que sim. Portanto, vamos sendo contactados por muitas escolas, muitas vezes onde estão professores portugueses também a ensinar e, portanto, que vão ajudando assim a espalhar. E também já tivemos algumas escolas, por exemplo, em Espanha, que também quiseram seguir este modelo, este método dos heróis da fruta e também são todos muito bem-vindos.
E é realmente um método muito apelativo, porque inclusivamente apoia muito os professores também nesta comunicação, para fazerem essa partilha de uma outra forma. Oh, Mário, eu gostaria só que tu, eu estaria aqui o tempo todo, mas eu queria muito que tu referisse uma coisa. Para além da ação social que vocês fazem também, como é que tu estás a viver esta situação? Já passámos aqui a primeira vaga do Covid, a quarentena, portanto, as escolas fecharam, vocês têm que se reinventar também para levar a comunicação. Como é que a APCOI vê esta situação e como é que pode apoiar também esta situação?
Olha, o trabalho que foi interrompido foi precisamente mais não este trabalho da educação, mas foi precisamente o trabalho social que tu referiste e que eu ainda não tinha referido, porque nós, para além de incentivarmos portanto, à mudança de hábitos, também fornecemos aos alunos mais carenciados, também fornecemos fruta, portanto, e essa entrega de cabazes de fruta de facto foi interrompida, porque nós fazemos esta entrega nas escolas e quando as escolas fecharam, obviamente tivemos que interromper aqui esta distribuição e com todos os constrangimentos que isso levanta, não é? Portanto, estamos aqui a interromper esta cadeia de
apoio, não é? E de apoio, que alguns só têm mesmo acesso à fruta por aí.
Exatamente, é isso mesmo. Bom, aquilo que nós estamos neste momento é, obviamente, a preparar-nos para reforçar esse trabalho no próximo ano, acreditando que vamos conseguir ter, pelo menos, as escolas a funcionar, mesmo que sejam com muitas condicionantes e por aí fora. Mas queremos acreditar que vamos poder retomar, pelo menos, essa parte já a partir de setembro. No entanto, nós estamos a analisar, portanto, constantemente com os pais e com as famílias, porque também temos esse contacto de proximidade, e estamos a verificar que em casa é mais difícil, sobretudo com todo este stress emocional, com todas estas emoções de ansiedade, por aí fora, é muito difícil as pessoas não cometerem, por exemplo, alguns excessos alimentares e, consequentemente, estarem a regredir, por exemplo, na questão do peso. Estamos a verificar que está a existir aumento de peso durante esta fase. Por todas estas questões emocionais, eu acredito até que seria inevitável. Mas estamos a tomar medidas para combater, digamos assim, esta realidade. Portanto, estamos a disponibilizar alguns materiais, algumas sugestões aos pais para que possam, a partir de casa, e mesmo que estejam confinados, quer seja voluntariamente ou involuntariamente, para poderem continuar, de alguma forma, a manter um estilo de vida saudável. E é isso que estamos a prever também fazer com os professores a partir do próximo ano letivo, ou seja, reforçar aqui uns materiais que podem ser acedidos a partir de casa, porque acreditamos que isso possa ser uma realidade, ou seja, mesmo que as escolas abram, que possam ter que voltar a fechar em algum momento, possa haver aqui esta combinação de estudo, ou seja, uma combinação de estudo presencial com estudo à distância, e portanto é sobretudo isso que estamos a fazer, reforçar aqui os materiais, porque eles podem ser utilizados também, mesmo que não estejam a ser utilizados na escola. Eles podem ser utilizados em casa pelas crianças individualmente ou pelas famílias, não é? Portanto, os pais também que se interessam e que têm essa capacidade podem trabalhar aqui estes materiais, as histórias, os jogos com os seus filhos, para reforçar aqui os temas que são mais importantes para aquela criança.
E no fundo é que acontece aquilo que acontece nas escolas, que é uma rotina. Mas, Mário, eu quero te dar os parabéns, porque Capcoi não é só o Mário é a imagem invisível, porque vai a muitos meios de comunicação, mas a Capcoi é um grupo de voluntários extraordinário, que eu tive já o privilégio de perceber em várias ações diferentes, não só nessa, mas noutras. Mário, e agora? A Capcoi, os próximos pelo menos 10 anos, o que é que vocês sentem?
Nos últimos 10 anos, e deixa-me dizer isto, porque acho que é um bom número para nós terminarmos. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde elogiou Portugal porque foi praticamente o único país da Europa que conseguiu inverter as taxas de crescimento da obesidade infantil, ou seja, enquanto que nos outros países a obesidade infantil continua a aumentar, nos últimos 3 anos, portanto, ou seja, 2017, 2018 e 2019, Portugal apresentou uma tendência negativa de crescimento e, portanto, estava a conseguir reduzir portanto, a percentagem de crianças com obesidade infantil. Portanto, nós estávamos no bom caminho e agora esta situação atrasou-nos um bocadinho, mas eu quero acreditar que nos próximos 10 anos nós conseguiremos trazer aqui a percentagem da obesidade infantil para valores muito, muito, muito pequeninos. Isto não é um esforço só da APCOL, naturalmente. Eu, quando digo isto, não quero sequer parecer arrogante, porque isto não tem nada a ver apenas com o trabalho da APCOL, mas felizmente...
Mas a APCOL é um lado visível, se não fosse a APCOL...
A APCOI serviu aqui, digamos, para até abanar mentalidades e despertar mesmo os poderes públicos e as instituições para a necessidade de agir, porque aquilo que se assistia há 10 anos era apenas a constatação de factos, ou seja, que a obesidade em Portugal estava a aumentar e que era preciso fazer alguma coisa, e não se fazia muito. É um facto. E nós surgimos há 10 anos e começámos aqui a abanar um bocadinho a opinião pública e a aparecer na televisão e a mostrar que era possível fazer as coisas. E arrastámos, isso eu tenho a certeza, porque foi muito visível na altura, nós arrastámos aqui muitas outras organizações, um conjunto de instituições que, no fundo, percebeu que havia caminho e qual era o caminho e que se tinha que construir. E juntaram-se. E, portanto, não é por acaso que nós, o ano passado, em dezembro de 2019, tivemos uma das maiores cadeias de supermercados em Portugal a recolher donativos na sua campanha de Natal para projetos de combate à obesidade infantil. E a APCOI não teve absolutamente nada a ver com isso, nem sequer estava na parte das candidaturas. Portanto, ou seja, mas isto só para te dizer que é um movimento neste momento e que conseguiu fazer com que muitas, muitas, muitas instituições se preocupassem com este problema, que é de facto a epidemia não contagiosa, não é? Nós agora temos a epidemia contagiosa do século XXI, que há de ser considerada para a história, não é? Com certeza este Covid-19, mas a obesidade infantil já era considerada uma epidemia não contagiosa, porque portanto, atinge uma proporção assustadora. Em Portugal, por exemplo, uma em cada 3 crianças portanto, já vivia com este problema. E, portanto, é algo que nós nos vamos focar. E agora, nos próximos 10 anos, vamos manter o foco para conseguir reduzir aqui as taxas para o mínimo. Quero acreditar que um dia vai ser mesmo possível chegarmos a 0% de obesidade infantil. É esse o nosso foco.
Mário, em meu nome pessoal, eu quero mesmo dar-te os parabéns, porque, como tu referiste no início da nossa conversa e agora, e tens falado muito para ativar o sistema imunitário e a base também do sistema imunitário, para além dessa alegria e do pensamento positivo, tem a ver com aquilo que nós comemos. E é uma das ferramentas que vamos ter de futuro, seja o Covid-19, seja outra situação qualquer, é isso, e eu quero-te agradecer o trabalho que tens feito e convido todas as pessoas, os pais, os jovens que nos estão a ouvir, organizações, a se inspirarem na APCOI, porque eles têm, como o Mário explicou aqui, uma abordagem muito estruturada, um plano incrível, uma experiência brutal com as escolas, nas ferramentas, eles estão completamente disponíveis. E convido todos também a serem amigos da APCOI. Há muitas campanhas a decorrer. Neste momento até há uma campanha maravilhosa que eu gostaria que o Mário falasse para contar na primeira pessoa. E veja como é que a APCOI pode entrar na sua vida, porque tem muitas ferramentas para poder ajudar a sua família, a sua cidade, a sua estrutura e a sua instituição. Eu gostaria só que falasse um bocadinho desta última campanha, Mário. Pode ser que quem está a ouvir também entre em contacto, todos os contactos da APCOI vão ficar em todas as rádios, em todas as plataformas e podem sempre, mesmo que não se lembrem, Apcoi. Basta só ir ao Google e eles são maravilhosos.
Obrigado, Ana. Olha, e deixa-me dizer também para os teus fãs e para os teus seguidores que esta campanha de que eu vou falar também tem a tua voz.
Tem lá um bocadinho que tem. Eu fiquei muito honrada, fiquei tão feliz.
Porque nós lançámos, de facto, estamos agora a começar a lançar esta campanha dos 10 anos e desafiámos alguns dos nossos voluntários, aqueles que também têm um bocadinho mais à vontade, não é, para estas coisas, como toda a gente tem, para emprestar um bocadinho da sua voz ao vídeo da nossa campanha. É o vídeo dos 10 anos e nós quisemos marcar neste vídeo com 10 anos de Apcoi, portanto o nosso 10º aniversário, e quisemos desafiar as pessoas a juntarem o seu próprio aniversário à Apcoi. E de que forma? Criando uma campanha de angariação de fundos no Facebook. Portanto, é uma forma muito simples de poderem juntar-se de uma forma muito imediata às nossas campanhas e aos nossos projetos. E portanto, lançámos este vídeo, é um vídeo muito curto que está a correr, portanto, também no nosso Facebook, e a ideia é espalhar a mensagem. Portanto, todos os dias há alguém que nós conhecemos está de parabéns, comemora o seu aniversário. Vamos incentivar essa pessoa, em vez de presentes, diz aos seus amigos, para fazerem donativos para uma boa causa. E neste caso, nós sugerimos que a causa seja a nossa. Este é o mote da nossa campanha. E tivemos cerca de 25 voluntários que se juntaram a nós. Portanto, gravaram aqui alguns bocadinhos do nosso texto. E o vídeo vale mesmo a pena. São imagens, nós temos imagens de escolas, portanto, que já participam nos nossos projetos. Portanto, é uma forma também de conhecerem um bocadinho mais da Apcoi, e este vídeo muito curtinho, e partilhá-lo nas redes.
Mário, eu quero te agradecer. Eu realmente, não é só o bocadinho da minha voz que emprestei aí, eu só promovo projetos em que acredito piamente. Quero dar os parabéns. Nos últimos 2 anos estou mais afastada fisicamente, mas estou sempre a promover as vossas campanhas. Podem sempre contar comigo, porque eu sei o trabalho que vocês fazem e o impacto que têm tido na vida de muitas pessoas. Também na minha, que não foi só diretamente. A minha vida também é muito melhor, porque a Apcoi está na minha vida e que eu posso contribuir, às vezes, de uma forma muito pequenina. E convido as pessoas realmente a estudarem este projeto e a replicarem. Como nós falámos desde o início, somos ouvidos pelo mundo inteiro. Podem contactar a Apcoi, eles estão disponíveis. Podem levar este projeto, esta dinâmica para a vossa vida, porque, como o Mário explicou, é muito mais do que uma alimentação saudável. É uma mudança de paradigma e de vida que eu agora está muito atento. Mário, tu és incrível, tu nasceste para comunicar e fazer as pessoas felizes e mudar a vida das pessoas. Eu quero-te agradecer profundamente porque estás sempre muito... Ele tem uma agenda muito preenchida e a disponibilidade de estar aqui este bocadinho connosco. Não sei se tens mais alguma mensagem final, mas o agora está sempre disponível para as campanhas da Apcoi e eu também, esteja onde eu estiver.
Muito bem. Ana, sim, aproveito então, reforçando aquilo que acabaste de dizer. Nós, neste momento, só para dar um exemplo, estamos a ajudar instituições de países tão diferentes como Itália, temos também Grécia, Turquia, que estão a implementar o projeto Heróis da Fruta numa versão adaptada ao seu país, e portanto nós estamos com completamente disponíveis precisamente para fazer isto com outros países, com outras pessoas, noutras latitudes. E eu acho que essa é a principal mensagem. Se sentirem ao ouvir esta entrevista que de alguma forma o vosso futuro, aquilo que vocês querem fazer, passa por se juntarem a esta força de transformação a partir da base, da raiz, que é de facto a raiz do nosso futuro, que são as crianças, juntem-se a nós, de alguma maneira estamos cá para vos acolher. E obrigado, Ana, mais uma vez pela oportunidade. Eu sei que está sempre aberta também aqui a porta, e para ti também é sempre, sempre, sempre um prazer falar contigo. Obrigada.
É uma honra, Mário. Tu és maravilhoso. Um abraço muito grande para ti e para toda a Apcoi, porque são muitos. Um beijinho grande. São muitos e bons.
Obrigada.
Obrigada, Mário. Obrigada.
E conforme indicado, aqui está o pequeno vídeo que neste momento vamos passar como áudio, onde eu tive a honra de participar com a minha voz, mas o objetivo é juntar-nos a esta causa de consciência, de mudança de paradigma, de saúde plena, que começa com as nossas crianças e estende-se a toda a comunidade e a todos os países e a todo o mundo. Já sabe, esta é uma campanha que celebra os 10 anos da APCOI. Posso convidá-lo em qualquer parte do mundo a ir ao Facebook da APCOI e criar uma campanha para celebrar o seu aniversário. Este é um convite para juntar-se a nós.
Aniversários. Aniversários. Todos os dias alguém que conhecemos está de parabéns.
E se uns gostam de ter muita atenção?
Outros preferiam nem festejar.
Não importa como vais assinalar a data.
Mas o teu aniversário
pode mudar a vida de uma criança.
Este é o Vasco.
E no dia em que fez 6 anos,
pediu à família
que, em vez de presentes, lhe dessem donativos.
Para ajudar outras crianças
a crescerem mais saudáveis e felizes.
A sua angariação de fundos conseguiu juntar
535 euros que vão permitir à APCOI
melhorar a alimentação de mais de 100 crianças.
Uma ideia simples que nos inspirou a celebrar 10 anos
com a campanha Aniversário Solidário.
Cada um pode transformar o seu aniversário
numa campanha de solidariedade para ajudar quem mais precisa.
Pede à tua família e amigos
que, em vez de presentes, ofereçam donativos a favor da APCOI.
Todo o dinheiro que conseguires juntar
será usado em projetos de combate à malnutrição infantil nas escolas.
Nos últimos 10 anos,
a APCOI já melhorou a alimentação de quase 500 mil de crianças em Portugal.
Por isso,
não importa se vais fazer 36, 26 ou apenas 6.
Usa o teu aniversário para mudar vidas.
E esse é um presente
que vais poder recordar para sempre.
Cria agora mesmo a tua angariação de fundos no Facebook.
Junto ao teu aniversário, ao da APCOI.
E ajuda-nos na luta contra a obesidade infantil.
Por um futuro mais feliz e saudável para todas as crianças.
Crianças!
Programa Agora, um programa de empreendedor.
Sim, tu podes ser um empreendedor, tal e qual como cada um de nós pode gostar, acarinhar e abraçar uma ideia, uma causa, seja ela qual for, criar o teu próprio projeto ou inclusivamente unir-se a outros projetos. É isso que eu tenho feito na minha vida e agora vou-vos dar um exemplo. Este caso não aconteceu só com a APCOI, aconteceu com um projeto, inclusivamente, que eu lancei para apoiar a difusão e o ensino da língua portuguesa em Timor e que as crianças em Timor, em especial em Oecusse, recebessem livros em português, apoiar e facilitar esta ferramenta de união aos vários professores que estavam em Timor e na região de Oecusse, muito mais longe e com muitas mais necessidades. Estavam alocados e estavam a ensinar a língua portuguesa e não só e a cultura portuguesa, e foi com a colaboração da Ruth Pires que inclusivamente apresentei este projeto na EB1 da Venda de Pinheiro e logo uma das professoras, não só a direção, disse sim, vamos agarrar isto. Fez parte da recolha de livros, fez parte de uma exposição que esteve presente na escola. Eles estudaram mais sobre Timor, perceberam o que é que acontecia lá. Teve a presença da educadora Ruth Pires, que trouxe a cultura, os costumes, reportagens. Inclusivamente, tivemos vídeos de Timor que foram apresentados na escola. Quando os meninos em Timor receberam os livros presentes com cartas escritas dos seus colegas em Portugal, na EB1, e com fotografias em que eles puderam ler, onde eles puderam receber um livro presente, que tinha um desenho e que foi embrulhado com todo o carinho. E quem acolheu esta iniciativa, para além da direção que eu muito agradeço, da EB1, que é uma escola na Venda de Pinheiro, no Conselho de Mafra, que está completamente aberta a todo o tipo de iniciativas que podem apoiar as crianças, desde a ecocidadania à solidariedade, em todas as áreas. É absolutamente impressionante. E uma das professoras ativas, que depois tivemos a colaboração de muitas outras, mas a primeira que acolheu e que me ajudou a implementar esta iniciativa e a desenvolveu foi a professora Anabela Tibério, que eu agora pretendo aqui reconhecer também. O que é que aconteceu? A professora Anabela Tibério também foi a primeira professora a trazer o projeto da APCOI para a EB1. E vamos aqui resgatar uma intervenção que teve no programa Praça da Alegria, do programa da RTP1, em 10 de fevereiro de 2014, o segundo ano do programa na EB1, da Venda do Pinheiro, em Mafra, o programa Heróis da Fruta, que falámos aqui com o Presidente Mário Silva, que visa, como se falámos, eliminar a obesidade infantil, mas mais do que isso, mudar o paradigma das crianças e das famílias para ter uma vida muito mais plena e mais saudável. E vai um pouco ainda mais que isso, porque é um programa ecológico, é um programa de união, de partilha. E, como falámos aqui, pelo único ano consecutivo, a EB1 também ganhou o vídeo e aqui o meu reconhecimento, porque a professora Anabela Tibério, para além de as educadoras, das professoras, dos auxiliares, tentou e conquistou os pais e conquistou as famílias e todas as outras pessoas para apoiar na criação do vídeo. E uma delas foi o Nuno Esforte, que criou o enredo, o argumento, a história, para que um herói da fruta fosse inspirar através de uma música, que é a grande proposta deste programa dos Heróis da Fruta, a PCOI, e foi maravilhoso. Forte criou o argumento, realizou e deu também, em conjunto com a professora Anabela, com os pais e com os alunos, mais uma conquista que tenho a certeza que fica para a memória futura destas crianças e que tem mudado a vida de muita gente. Vamos ficar então aqui com esta reportagem na Praça da Alegria. A minha gratidão a todos aqueles que têm construído e mudado o nosso mundo.
Professora Anabela Tibério, bem-vinda à Praça da Alegria.
Obrigada.
De que forma é que os alunos e os próprios professores implementaram esta campanha na Escola da Venda do Pinheiro e os alunos a receberam?
Este ano, o ano passado era só uma turma que estava inscrita no projeto dos Heróis da Fruta. Neste momento somos 8 turmas que estão inscritas no projeto dos Heróis da Fruta. Metade da escola está inserida no projeto. Sendo que estamos em 2020.
Professora Anabela Tibério, bem-vinda à Praça da Alegria.
Obrigada.
De que forma é que os alunos e os próprios professores implementaram esta campanha na Escola da Venda do Pinheiro e os alunos a receberam?
Este ano, o ano passado era só uma turma que estava inscrita no projeto dos Heróis da Fruta. Neste momento somos 8 turmas que estão inscritas no projeto dos Heróis da Fruta. Metade da escola está inserida no projeto. Sendo que estamos em 2 níveis diferentes. Há um nível de quem já estava o ano passado, que já está motivado para o consumo de fruta, portanto o trabalho é diferenciado. E os meninos que entraram este ano para o projeto estão na fase motivacional para consumirem fruta. Já está a correr muito bem. Houve algumas novidades que a própria APCOI
a reportagem com o João Baião
do guião facultativo e do guião de tarefas obrigatórias que está muito bem.
Professora Anabela Tibério, bem-vinda à Praça da Alegria.
Obrigada.
De que forma é que os alunos e os próprios professores implementaram esta campanha na Escola da Venda do Pinheiro e os alunos a receberam?
Este ano, o ano passado era só uma turma que estava inscrita no projeto dos Heróis da Fruta. Neste momento somos 8 turmas que estão inscritas no projeto dos Heróis da Fruta. Metade da escola está inserida no projeto. Sendo que estamos em 2 níveis diferentes. Há um nível de quem já estava o ano passado, que já está motivado para o consumo de fruta, portanto o trabalho é diferenciado. E os meninos que entraram este ano para o projeto estão na fase motivacional para consumirem fruta. Já está a correr muito bem. Houve algumas novidades que a própria APCOI apresentou, que são em termos do guião facultativo e do guião de tarefas obrigatórias, que está muito bem concebido, permite aos professores apropriarem-se dele e adaptarem à sua turma, e está a correr tudo muito bem. Pronto, na minha turma especificamente os pais são extremamente ativos e já não, em vez de ser cada criança a trazer a fruta diariamente, eles propuseram aos pais que uma vez houvesse um calendário, uma tabela, que uma vez por mês cada pai mandasse fruta para a turma toda, o que permite que todos os meninos estejam a comer a mesma fruta, variem na cor, comam fruta da época, porque a tabela que eu lhes forneço é a tabela da fruta da época, portanto só podem conseguir fruta da época.
E também estão a promover a economia nacional e não
exatamente
a promover aquilo que
e não
estava
só
agora.
Crianças que nunca trouxeram fruta o ano passado para a escola e iam ao cesto da fruta da turma, neste momento já trazem fruta para a turma toda.
Ah,
portanto, assim, foi brutal o desenvolvimento do projeto.
Sim. A professora Anabela, peço desculpa, a professora Anabela é professora na Escola da Venda do Pinheiro e tem um aluno novo.
Pois tem, chama-se Sérgio Oliveira, não é? É?
Foi até lá acompanhar a campanha da fruta, vamos lá ver se ele comeu a papinha toda.
Fomos à escola EB1 da Venda do Pinheiro e encontramos verdadeiros heróis da fruta. Professora, temos aqui verdadeiros heróis da fruta.
São verdadeiros heróis da fruta, mesmo a sério.
Porquê que é bom comer fruta?
Porque dá-nos energia.
Porque a fruta é saudável e faz bem à saúde.
Assim, somos mais saudáveis e temos mais energia.
Vocês receberam muito bem esta iniciativa.
Sim, aderiram lindamente, muito melhor do que nós estávamos à espera. Os pais têm a ideia que os meninos não gostam de fruta e acharam que realmente isto era uma coisa que ia durar um mês. Já vamos no segundo ano, está a correr lindamente, as crianças aderem com muita facilidade.
Beatriz, tens uma t-shirt muito bonita, que t-shirt é que é?
Dos heróis da fruta.
E o que é que são os heróis da fruta, que eu não faço ideia?
São um grupo de heróis que só comem fruta.
Sabes que as frutas estão relacionadas com as épocas do ano, é verdade, não é?
As mais frescas são no verão, as mais quentes e as mais quentes são no inverno e no outono.
Nesta iniciativa fala-se sobre os benefícios da fruta, mas vai-se para além disso. Eles fazem exercícios e têm muitas atividades relacionadas com a fruta, verdade?
Sim. Nós exploramos a fruta não só na vertente da alimentação, mas depois também em termos de português, léxico, a geografia, de onde é que vêm as frutas, o que é que são as frutas da época, o que é que não são, qual é o seu valor nutricional, o que é que devem comer mais ou menos. Exploramos tudo, na matemática, no estudo meio, na língua portuguesa, tudo à volta da fruta.
Maria Leonor, conta-me lá, o que é que já aprendeste hoje?
Aprendi como é que o pinhão é formado e aprendi como é que ele se parte.
Que exercícios são esses?
Os exercícios da fruta
eram adivinhas e uma sopa de letras.
E conseguiste acertar nas adivinhas?
Eu
fiz. Sou vermelho e sumarendo, salpicado, pintinhas, tenho forma de coração, comem-me numas tacinhas. Estamos a falar de fruto.
Morango.
Foi fácil adivinhar?
Foi.
Senhora professora, o ano passado era só uma turma que estava envolvida neste projeto, este ano são muitas mais, não é?
Este ano a sério trabalham 8 turmas, o resto da escola participa em atividades pontuais.
Que vídeo foi este que trouxe aqui para os pequenitos verem?
Bem, é um vídeo que nós fizemos pela segunda vez consecutiva, o ano passado também produzimos um, parece ter bom resultado, e este ano produzimos outro. Entusiasticamente envolvemos a escola, eu não pertenço à escola, vivo aqui, nasci aqui, e eu estou aqui para colaborar, inventando também um super-herói que este ano vai andar aí numa nave, observar os meninos que têm que comer fruta e pertencer a esta grande legião de meninos que se espalha pelo país inteiro a comer fruta e a serem saudáveis.
Comes fruta muitas vezes por dia?
No lanche da manhã, no almoço e no jantar.
Todos vocês trazem fruta, não é?
Sim.
E depois comem frutinha todos os dias ao lanche?
Sim.
E a verdade é que, para além dos próprios alunos, também os pais estão envolvidos nestas atividades, verdade?
Sim, os pais, a comunidade, portanto, nós temos aqui produtores, por exemplo, agora vai chegar a época dos morangos, nós temos aqui uns produtores à volta que nos oferecem gratuitamente caixas de morangos, a Horta Biológica da Malveira, todas as semanas nos envia caixas de fruta que nós distribuímos para as turmas que estão a participar, e os próprios pais lembram, vi esta fruta que ninguém conhecia e enviam.
Mas primeiro eu vou lanchar fruta.
convido-vos a ver esta reportagem, que foi conduzida pelo João Baião e pela Tânia Ribas de Oliveira em 2014. O João Baião na altura estava na RTP1, hoje em dia está numa outra estação de televisão, bem como estas participações do Nunes Forte. Basta ir ao YouTube Nunes Forte e encontram lá. Mas também há muitas outras escolas, como nós falávamos, mais de 700 escolas em Portugal, chegaram aos 1000, estão a participar neste projeto. E como perceberam, a música é da criação, depois dos alunos e dos professores das escolas, e eles interpretam e são um sucesso. E posso-vos dizer que neste ano voltaram a ganhar. Ora, isto foi em 2014, já em 2013 tinham participado. Vocês podem encontrar outras histórias e outras participações no YouTube. E como perceberam, cada um de nós depois faz um upgrade nesta grande iniciativa da APCOI. Junte-se a nós e tenha uma vida muito mais saudável e um mundo melhor. E para celebrar este momento, vamos ficar com o tema Felicidade, de Melin. Peça felicidade. Venha daí e venha celebrar este momento. Muito obrigada por fazer parte desta grande plataforma e desta família do Agora.
Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, do ato de estender a mão. Peça tudo o que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Você transmite, volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. Oh, oh, oh. Com intensidade, quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia, satisfação de ver nascer um novo dia.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
E assim, caríssimos ouvintes e amigos, chegamos ao final de mais esta viagem incrível, com muitos temas, muitas pessoas inspiradoras e, como perceberam, é uma cadeia. Eu conheço estes projetos, mas estou completamente disponível para receber o seu projeto, até porque, como já foi dito, a minha missão é essa, é poder apoiar projetos e pessoas, não só empresas individualmente, neste momento em mentoria online, em consultas terapêuticas e outras. Espero por si, envie-me o seu projeto, envie-me a sua sugestão, que eu estarei completamente aberta para poder apoiar. Ora, quanto a mim, já sabem, podem me encontrar no Facebook Ana Margarida Forte, no Instagram Forte Ana Margarida e ainda no Facebook do Programa Agora. Programa Agora, e tem lá todas as informações, espero pelas vossas mensagens. Tem ainda o canal do YouTube do Programa Agora, tem ainda a SoundCloud, no portal guiadaalma.com.br, pode ver as minhas consultas. Eu estou sempre disponível. E quanto a si e quanto a mim, um abraço daqueles de coração, que esta semana seja maravilhosa. Sempre que se sentir mais triste, desanimada ou desanimada, enfraquecida, coloco agora. Todos os dias a uma hora diferente, ou inclusivamente no portal, tem muitos temas, muita informação. Basta ir clicar e vai ver. Lembre-se que o seu pensamento co-cria a sua realidade. E quanto a mim já sabe, até sempre.
Hoje a semente que torna na terra e que se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se luz. Preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera pra gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.